Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Helena Mendes Pereira, diretora artística da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, é convidada desta noite. Licenciada em História da Arte, com formação em Museologia e Comunicação, Arte e Cultura, o seu percurso profissional fez-se pelo Porto, Guimarães e Braga, onde é atualmente diretora artística da Zet Gallery. No programa de grande entrevista desta noite, falaremos, no entanto, essencialmente da Bienal de Arte de Cerveira, que decorre desde o início deste ano, ao longo de todo o ano, até dezembro de 2022. Helena, muito bem-vinda aos estúdios da Rumo, obrigada por estar aqui connosco para falarmos, obviamente, da programação deste ano, da direção que se pretende para esta Bienal, um evento cultural que tem mais de 40 anos, 44 anos, que se realiza numa pequena vila do Alto Minho. Foi um evento pioneiro também naquilo que se pode falar como sendo a descentralização de cultura no nosso país. Helena, pergunto-lhe se continua a ser também um evento com estas características, um evento que descentraliza a cultura e a arte que tantas vezes está associada às grandes cidades.
Eu julgo que, em primeiro lugar, boa noite a todos os que nos ouvem, muito obrigada à Rumo pelo convite. E continuando, eu julgo que neste momento, e 44 anos depois do primeiro dia da Utopia, a Bienal Internacional de Arte de Cerveira já se deve considerar, mais do que esse caminho da descentralização, deve-se considerar uma centralidade. E deve fazer agora esse caminho ao contrário, ou seja, deve continuar a provocar uma ação descentralizadora, não só para outros locais do próprio município, ou seja, saindo da esfera das atividades na vila, e isso é uma das marcas da programação de 2022, mas também fazendo uma ação com o Minho, com as outras cidades, com os outros municípios do Alto Minho, do Minho, da Galiza, ou seja, deve aproveitar esse fator tempo, esse fator vanguarda, que queremos que continue a ser a Bienal Internacional de Arte de Cerveira, porque foi isso que ela foi desde o início. E acho que deve ser um novo fator de descentralização. Até porque, se nós analisarmos um bocadinho, a história da arte contemporânea, ela é completamente interdependente da história do sistema da arte. E, portanto, nós não falamos hoje em dia de artistas e de arte contemporânea sem falarmos da história dos museus, das galerias, dos grandes eventos, etc. Portanto, isso é algo que está interdependente dos galeristas, dos marchés, dos colecionadores. Portanto, tudo isso é um caminho que se fez, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, que se fez em conjunto. Já antes, um bocadinho, mas sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, essa é a marca do nosso tempo. Tem a ver também com os processos de industrialização, com o capitalismo, evidentemente, mas que também traz benefícios. E, portanto, se nós virmos um bocadinho a história do sistema da arte a nível global e a nível mundial, há outros eventos importantes que acontecem, não inicialmente nas grandes cidades, mas que acontecem por diferentes motivos em locais descentralizados e que tornam aqueles locais importantes por aquele evento ali acontecer, como por exemplo a Documenta de Kassel, que este ano de resto está em volta em grande polémica, que é um grande evento, mas há muitos outros que poderíamos aqui citar, não só na Europa, mas também nas Américas, nos Estados Unidos da América, há vários exemplos disso mesmo. E, portanto, nós temos que olhar para a coisa ao contrário, se calhar perceber que, nesta ideia daquilo que é a produção artística e cultural contemporânea no nosso país, e com foco e com dimensão internacional, Cerveira tem esta dimensão de centralidade e deve aproveitá-la para se potenciar e para potenciar o território e o país.
Mas já há conversações no sentido de levar esta Bienal para outros municípios vizinhos?
Sim, isso sempre, já há vários anos que se faz isso, que está os tais polos da Bienal. Este ano mantiveram-se. Este ano temos uma exposição na Biblioteca Municipal de Vila Verde, no Museu Municipal de Caminha. Em setembro teremos no Cineteatro João Verde em Monção e no Museu Provincial de Pontevedra. Portanto, isso, e também temos uma exposição na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues em Alfândega da Fé. Portanto, isso já é uma prática que vem existindo. Eu acho é que essa prática deve ser pensada de outra forma e pensada em contínuo, ou seja, pensando sempre como uma ação reflexa daquilo que é a ação central das Bienais Internacionais de Arte, que acontecem de 2 em 2 anos. Agora, se este modelo se mantiver, que ocorrem quase durante meio ano, né? Metade do ano, acolhe a Bienal, e, portanto, nesse ano e meio em que não há Bienal, nós temos que continuar não só com as atividades que já se fizeram, sempre se fizeram também no Fórum Cultural, no Museu, mas também depois prolongar a nossa ação e a ação da Bienal por outros locais.
Helena falou sobretudo de municípios do Alto Minho, à exceção aqui de Vila Verde. Cidades como Braga, como Barcelos, como Famalicão e Guimarães fazem sentido entrar também neste leque?
Sim, fazem sentido. Há várias coisas a acontecer neste momento no país que podem potenciar essa ação. Em primeiro lugar, é evidentemente inevitável que o facto de eu dirigir a Zet Gallery, ser curadora da Zet Gallery, portanto, que é a minha casa, portanto, e o conjunto de ações que a Zet Gallery também tem muito alargadas, e o facto de também estar agora em Cerveira, evidentemente que potencia aqui desde logo uma rede. Portanto, potencia aqui uma rede de trabalho que me parece interessante. Depois, a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, que está, e esta parte norte, também vai ajudar a que nós conversemos mais uns com os outros e que mudemos um bocadinho aqui o esquema, ou seja, que passemos não a ter dois ou três referenciais no país e no norte, sobretudo um que é Serralves, como o grande epicentro, mas percebermos que não só esse local não é o único referencial, como de facto há muitos outros muito bons a fazer programação, como por exemplo o Centro Internacional de Arte José de Guimarães, que eu considero que é de excelência, ou o Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes em Bragança, que eu considero que é, desde há mais de 10 anos, um dos melhores locais no país a programar arte contemporânea. Portanto, nós temos que trabalhar mais em rede uns com os outros, temos bons equipamentos, temos uma boa rede de equipamentos de arquitetos no norte do país e, portanto, nós temos que trabalhar mais uns com os outros e a Bienal também tem que fazer parte dessas redes, ser potenciadora dessas redes, como foi desde 78, portanto, desde o início que, quando o Jaime Isidoro começou logo com a Galeria Alvarez e depois com que criou em 54, com os vários projetos, sempre teve esta ideia de que era preciso fazer coisas noutros lugares. A Bienal de Cerveira nasce dessa utopia, dessa ideia de agora que veio a liberdade, então nós temos aqui mais motivos para fazermos coisas noutros lugares e não coisas relacionadas com uma narrativa, que é uma coisa muito interessante. Nós ouvimos muitas vezes o poder político falar as nossas tradições, isto e aquilo e o outro. E eu faço às vezes esta pergunta, quantos grupos de folclore, com todo o respeito pelos grupos de folclore com os quais de resto trabalhei, nomeadamente na Capital Europeia da Cultura em Guimarães, é que têm mais de 100 anos? Ou 100 anos? Deixo a pergunta. E portanto, com todo o respeito por esse trabalho, eles reportam a uma identidade cultural portuguesa, final do século XIX e início do século XX, mas eles não são desse período. Portanto, há uma identidade nacional muito forte que é criada durante o Estado Novo. Isso não é mentira. Evidentemente, nós não vamos agora anulá-la, não vamos anular o artesanato, não vamos anular os grupos de folclore, as festas tradicionais, nada disso. Temos é que perceber que houve, de facto, um projeto político que tinha uma intenção política, evidentemente, que consegue singrar até aos dias de hoje. E, portanto, quando, com a Revolução, Jaime Isidoro e outras pessoas, Ernesto Sousa, o país estava cheio de gente boa, entre os anos 60, 70, 80, muita gente, muitos intelectuais, gente importante, começa a perceber, é preciso introduzir as vanguardas, é preciso trazer outras coisas, porque é que nós ainda não tivemos a força suficiente para que essa forma de pensar contemporânea, essa forma de pensar vanguardista, de alguma forma se tivesse proliferado o suficiente para que, de facto, respeitando essas tradições, etc., mas nós possamos perceber que há qualquer coisa de construção de um país, de cultural, relacionada com um país que já não existe, ou que existe pouco. E, portanto, enquanto nós não fomos capazes de fazer essa renovação, nós vamos continuar a perder potencial de trabalhar território, de trabalhar públicos e de crescimento. Porque o contemporâneo tem uma vantagem, em todas as áreas, na música, em todo o lado, tem uma vantagem, é muito próximo de nós, fala do que nós estamos a viver agora e até antecipa. Então, tem um potencial pedagógico gigante, não só nas artes plásticas e visuais, mas no cinema, em tudo. E, portanto, esse é o grande exercício que eu, quando no exercício das minhas várias funções, tenho a oportunidade de conversar com o poder político, conversar amigavelmente sempre e falar dos projetos, eu digo, atenção, que essa ideia das tradições, se nós as formos estudar a sério, se calhar estamos a proliferar alguma coisa que não é aquilo que nós queremos proliferar.
Muito bem. Helena, considera também que a Bienal de Cerveira tem um reconhecimento merecido tanto a nível nacional como internacional, ou há aqui uma margem enorme ainda de crescimento?
Há uma margem gigante de crescimento e não tem um reconhecimento merecido porque não considero que o trabalho tenha sido sempre feito no máximo potencial e, portanto, na máxima força. Acho que a Bienal de Cerveira, como muitas outras estruturas antigas, podíamos falar de algumas companhias de teatro, podíamos falar de outras estruturas das quais me estou a lembrar, esta continuidade no tempo, sobretudo continuidade dos agentes, cria vícios. Eu tenho uma posição muito clara sobre isto. Estas posições de direção artística, não as equipas devem ser estáveis, porque as equipas depois é que fazem as coisas andar, devem ser posições claramente temporárias, porque ninguém é capaz de se renovar o suficiente, porque estes eventos são temporários, acontecem sazonalmente, e o seu grande desafio é de cada vez que se apresentam, apresentarem-se com novidade, de uma forma diferente. E se nós olharmos para Veneza, para São Paulo, para tudo, a partir de dada altura, para Kassel também, percebeu-se que é preciso mudar as direções artísticas, as curadorias, sempre. É preciso mudar, dois em dois anos, quatro, no máximo. É mesmo a minha ideia, quatro no máximo, de repetir, se de facto houver condições para instituir essa novidade. E, portanto, uma das coisas, um dos defeitos da instituição é que ela, de facto, não foi, por um lado, capaz de atrair novas pessoas e ficou, cingiu-se ali um bocadinho um círculo de pessoas a quem devemos muito, porque também foram as pessoas que mantiveram a casa e que impediram que ela ruísse, mas que as próprias pessoas, todos nós temos dificuldade em renovarmos, porque uma coisa é um evento deste género e outra coisa é um trabalho numa galeria ou num museu que se consegue fazer com novidade, etc., com vanguardismo, acredito, durante mais tempo, durante 10 anos, se consegue estar numa estrutura. Vejamos, por exemplo, o exemplo de Serralves. Os diretores tiveram, o João Fernandes foi o que esteve mais tempo, esteve 10 anos, antes teve o professor Fernando Pernas, mas foi um bocadinho na formação. E depois há uma necessidade evidente de rotatividade, porque as ideias esgotam-se. E porque para nós, programadores culturais, que é isso que nós somos, também é interessante irmos fazer trabalho no outro lado. O Nuno Faria teve 10 anos no SIAG, e depois há um trabalho, menos um bocadinho, e depois há um trabalho evidente, normal, que se esgota, que é necessário passar a outros. Portanto, eu acredito nisso e acredito que... Mas o SIAG, como Serralves, são estruturas que têm programação permanente, que têm linhas, têm coleções, têm repertórios. Uma Bienal, uma Feira de Arte, etc., tem outro tipo de lógica. E, portanto, eu acho que ela não foi potenciada porque ela ficou perdida nos seus próprios vícios, nas suas próprias rotinas. E isso não foi positivo.
Ainda assim, tem algumas características, como a resiliência, que foram importantes para que a mesma não terminasse.
Sem dúvida. E para isso é muito importante referir que o poder local soube sempre, dos vários presidentes de Câmara que por lá passaram, sem exceção, soube sempre perceber que há muitos motivos para visitar Vila Nova de Cerveira, com certeza, mas verdadeiramente só há uma marca, que é a Bienal. Portanto, não há outra coisa capaz de criar esta ideia de marca. E, portanto, todos foram capazes de ir percebendo isso, uns mais do que outros, evidentemente, e isso, evidentemente, garantiu que a casa tivesse sempre financiamento, porque a grande fonte de financiamento é o município.
Uhum. Se há 44 anos a Bienal surpreendeu uma população residente nesta pequena vila, hoje em dia estamos a falar de um evento bienal que decorre com muita naturalidade entre as pessoas e que é muito bem-vindo.
É bem-vindo, sobretudo no núcleo urbano, mas gerou-se talvez de um trabalho, eu considero que quando nós falamos muitas vezes de educação e mediação cultural ou de serviços educativos, muitas estruturas de criação e programação cultural e artística, nós continuamos muito agarrados à ideia das visitas e das oficinas e muito ao público infantil-juvenil. Isso é uma visão errada da sociedade, porque nós vivemos numa sociedade completamente errada, que é uma sociedade de aprendizagem ao longo da vida, e vivemos num contexto em que as estruturas devem definir qual é o seu foco de ação. Um teatro é a apresentação de espetáculos, uma sala, pronto, cada um tem, um museu ou uma bienal tem um foco. E, portanto, tudo o que é paralelo, na minha opinião, desde um programa de conferências, um conjunto de visitas guiadas, um conjunto de oficinas, intervenções artísticas, residências, tudo o que é paralelo ao ónus da questão, para mim entra neste domínio importante da educação e mediação cultural, da sensibilização. E, portanto, essa noção vai-se perdendo e estamos sempre a trabalhar, não é só em Cerveira, de uma forma geral. Nós trabalhamos na educação e mediação cultural, nos serviços educativos, para este vício que é o público inativo. Trabalhamos para o público inativo, para os séniores e para as escolas. E esquecemos-nos que os verdadeiros consumidores é o público ativo. É o público ativo que verdadeiramente cria espírito crítico, cria público, que é público, que faz repetição, não é? Portanto, esse público nós não nos lembramos dele. Começa logo pelos nossos horários, nos nossos equipamentos culturais, que são horários que não acompanham aquilo que é o ritmo de vida de trabalho. Há museus que fecham à hora de almoço, que é uma coisa que eu nunca percebi, nunca vou perceber. Este ano na Bienal estamos abertos até às 11 da noite, para que quem trabalha, não só para que aqueles que o público habitual é o que está de férias, ali por aquela zona do Alto Minho, que visita a Bienal, mas para que os outros que trabalham tenham a oportunidade de, até um horário mais alargado, de visitar o espaço. De manhã está fechado, até porque é impossível estar tantas horas abertas, por gestão de equipamentos e por muitas outras coisas de ordem prática, mas, regra geral, nós esquecemos, não temos essa flexibilidade de horários. E esquecemos que não basta termos atividades para o público inativo, nós temos que ir buscar todos os públicos. E esse foi o exercício que se fez na consciência de que havia esta ideia que era: os cerveirenses não vão à Bienal. E então eu fiz a coisa ao contrário, disse, então vamos lá saber quem são os cerveirenses. Vamos caracterizar aqui os cerveirenses. Então, os cerveirenses são uma população que fundamentalmente trabalha nos serviços, e, portanto, tem no verão uma grande fonte de receita e, portanto, poderá não ter disponibilidade concreta para ir à Bienal. Depois, além do núcleo urbano, que tem, de facto, alguma densidade populacional, o município é grande, tem muitas freguesias, 15 aldeias, etc. E as pessoas têm dificuldades de transporte, têm as suas vidas, etc. E, portanto, essas pessoas não vão à Bienal, a não ser que alguém as leve. Ou, portanto, há aqui esse delay. E depois há os outros que têm muita gente, que têm no Alto Minho, Caminha, Cerveira e por ali, segundo as habitações. E esses, de facto, vão de férias e vão à Bienal. Esse é o público que nós temos. E nós somos um país de também, em alguma medida, de segundo as habitações, como outros territórios na Europa. E, portanto, fizemos a pergunta ao contrário. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que continuar este processo de descentralização. E então, este ano, o programa de intervenções e residências artísticas, porque uma das novidades foi a reabertura da casa do artista Jaime Isidoro, que estava abandonada. Nessa reativação da casa, que permite acolher artistas e etc., os projetos são apresentados, na sua maioria, nas freguesias, num trabalho feito com as comunidades, fora daquela linguagem muito bacoca de não é para trabalhar, é para beber do saber das comunidades, mas apresentar com os pressupostos da vanguarda, do contemporâneo, da novidade. E não há nada aquela, mas depois as pessoas não vão entender. Não, se a mediação, educação e mediação cultural for feita da forma correta, as pessoas entendem, compreendem, participam, como aliás têm verificado. Todas as ações têm em público. Os artistas que têm sido escolhidos, este é um projeto, este projeto das intervenções e residências, é um projeto com a curadoria da Mafalda Santos, que é uma pessoa sensível, que é uma artista de primeira linha nacional, mas que reside em Vila Nova de Cerveira, como muitos. Cerveira tem um núcleo de artistas residentes muito interessante e tem escolhido artistas que sabem dialogar, sabem conversar, etc., sabem fazer esse trabalho. Então vamos levar a Bienal de Cerveira à porta da casa das pessoas, para que elas voltem, de facto, a entender e a apropriar-se do evento. Porque quando as pessoas não vão porque não se apropriaram, que as pessoas vão às festas da Senhora da Agonia, vão, porque sentem que aquilo é delas, que é apropriado, está enraizado na tal cultura, no tal programa do António Ferro, não é? Que no Estado Novo construiu um programa que ainda hoje vigora. E, portanto, é preciso enraizar a Bienal de Cerveira na cabeça das pessoas e na sua natureza. E dar a Cerveira, sem dúvida, esta dimensão, ok? Tem as suas características rurais, industriais, etc., mas tem uma dimensão cosmopolita que é evidente até pelas pessoas que estão, os novos rurais, como eu lhes chamo, muitas pessoas durante a pandemia que deixaram as cidades, etc. Então, tem um público muitíssimo interessante que nós temos que identificar ou com o qual temos que trabalhar.
Além da população residente em Cerveira, e como falou, temos aqui as pessoas, sobretudo as que têm a segunda habitação na região, que procuram esta Bienal. Estamos ali paredes meias com, aliás, Rio Minho ao meio com Espanha. Temos também muitos espanhóis que já o fazem de uma forma rotineira na Bienal, com certeza, de forma mais consistente ainda.
Sim, muitos galegos, muitos espanhóis, isso sem dúvida, durante todo o ano, não só não só para a Bienal, mas também muitos internacionais, porque a Bienal tem representados 29 países, ou seja, 29 nacionalidades na totalidade de artistas que estão nas várias exposições que temos patentes e, portanto, neste sentido, temos tido também um público internacional interessante, até porque o Alto Minho tem interesse turístico de uma forma geral e a Bienal de Cerveja está nos roteiros e, portanto, temos tido esse público também internacional. De resto, temos voluntários e colaboradores de outros países também, que é interessante porque, de facto, a Bienal tem, nós talvez não tenhamos essa percepção, mas a Bienal tem um reconhecimento internacional. Eu fiz alguns contactos desde o ano passado com a Bienal de São Paulo, que identifica e conhece e reconhece a Bienal de Cerveira perfeitamente e com outras bienais do mundo. Portanto, talvez a nossa percepção é sempre aquela ideia, não é? Quantos bracarenses é que foram à sede Braga? Nós temos sempre esta sensação do que está à porta de casa, não há de ser bom, não é? E, portanto, e depois percebemos, pela visão dos outros, que o que temos à porta de nossa casa que é bom. E eu acho que essa é a mudança que nós também temos que ter, não é? Todos nós adoramos viajar e conhecer coisas novas, mas é importante também nós percebermos o que é que está à nossa volta e quais são as marcas e os valores dos nossos territórios.
Há pouco a Helena fazia referência a esta resiliência para a continuidade de uma Bienal que já lá conta 44 anos, fazia referência ao município, que foi fundamental e que continua a ser fundamental naquilo que é o financiamento da Bienal. O Governo também não tem sabido reconhecer, no fundo, de forma equilibrada aquilo que aqui se faz e o potencial que tem de crescimento?
Sim, não tem sido, não é tradição. Os vários organismos do Estado Central apoiarem a Bienal. Não é tradição, pelo menos apoiarem de forma sustentada. Um apoio pontual, aqui ou acolá, poderá ter acontecido. De facto, este ano, nós, neste ano e o ano passado, foi um projeto bianual, temos um apoio sustentado da Direção-Geral das Artes para o projeto, sem dúvida que sim, que inicialmente foi rejeitado, mas depois, no âmbito das medidas para dar resposta àquilo que a Covid-19 provocou, fomos repescados e, portanto, e temos esse apoio. Aquilo que nós esperamos é que, e este ano, de facto, tivemos a visita de vários agentes políticos, de vários representantes do poder político a nível nacional, e aquilo que nós desejamos é que essas visitas, que esses contactos sejam, depois tenham uma consequência de reconhecer a qualidade do evento, a sua ousadia, a sua resiliência, não apenas como uma coisa que é antiga, mas como uma coisa que tem futuro, que é sempre a minha batalha. Não adianta nada nós termos 44 anos, interessa que tenhamos futuro. E para construir esse futuro é que nós também precisamos desse reconhecimento, e evidentemente também temos todos nós muitas coisas sempre a melhorar, e para irmos mais de encontro àquilo que também são esses programas de apoio, etc., seguramente que sim, mas parece-me muito evidente que há aqui um caminho Lisboa-Vila Nova de Cerveira que tem que ser feito mais vezes. Foi feito, tem sido feito. Nos últimos anos, o ministro, ou então ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que de resto é de Paredes de Coura, foi uma visita, foi um habitué, e muito lhe agradecemos, porque esse trabalho também foi, sabemos, importante, mas há algum tempo que não recebemos nem nenhum primeiro-ministro, nem nenhum ministro da Cultura. Este ano tivemos a visita da Ana Catarina Mendes, que muito agradeço, porque não foi só uma visita, foi estar connosco, foi viver a Bienal, e isso marcou a diferença. Lá tivemos o Augusto Santos Silva numa conferência internacional, mas mais do que isso é tê-los em alma, e para que esse potencial de reconhecimento, de facto, também seja canalizado por estes contactos que vão sendo feitos.
Mas a ausência, por exemplo, do Ministro da Cultura não é um falhanço, podemos dizer assim, quando estamos a falar?
Eu vou acreditar que foi, para já, uma incompatibilidade de agenda. O Sr. Ministro tomou posse recentemente, há pouco tempo, houve uma incompatibilidade de agenda, mas vou acreditar que ainda vamos encontrar até 31 de dezembro uma agenda conjunta para nos darmos a conhecer todos.
Uhum. Recordo os ouvintes da RUM que estamos à conversa com Helena Mendes Pereira. É a primeira mulher na direção artística da Bienal de Arte de Cerveira. É um momento, acredito, importante para a sua carreira profissional também e no fundo, de de reconhecimento e de sublinhar a importância da mulher no seu papel diretivo, independentemente da área. Correto?
Sim, eu acho isso. E à parte da causa da cultura, essa causa é também minha e sempre fiz questão de assumir. Eu fiz um estudo, pronto, no final do ano passado, e eu identifiquei 100 estruturas nacionais, desde companhias de teatro, 100 estruturas maiores de referência, bienais, museus, etc. Excluí os serviços das câmaras municipais, etc., porque só aí são 300 e não sei quantas, 308, acho eu, municípios, portanto, estruturas que têm direções autónomas do poder, ou praticamente autónomas do poder local, e portanto, e estávamos numa razão em que as mulheres estavam em 23%. Isso é muito preocupante. Muito preocupante porque, se nós percebermos que há mais, porque isso são dados, factos, mulheres a acabarem formação, doutoramentos, em áreas diretamente relacionadas com esta área da programação cultural, ou seja, a estudar mais. As estruturas têm mais mulheres do que homens. Os museus têm mais mulheres do que homens. Entramos e elas têm mais mulheres do que homens. De uma forma geral, a trabalhar nas várias, nos vários serviços. Porquê? Que elas não estão mais na direção. Não estou a dizer que temos que estar em maioria. Eu estou a fazer uma análise de factos. Portanto, se elas são mais desta área, ok? Tradicionalmente, eu fiz frequentei um mestrado em museologia, fiz um mestrado em comunicação, arte e cultura aqui no Minho, fiz um doutoramento, uma pós-graduação em gestão das artes, e nestes lugares de ensino todos por onde passei, como estudante, tive sempre mais colegas mulheres do que homens. E, portanto, tenho esta pergunta: se elas estudam mais, se estamos mais dentro das estruturas, porque quando depois chega ao momento de escolher, tendencialmente escolhemos homens. E essa é uma questão que fica no ar. Portanto, e este facto de eu ser a primeira mulher na Bienal Internacional de Arte de Cerveira, após 44 anos, é um facto importante. Não só importante para a Bienal, mas importante para o meio. Porque é preciso fazermos isso. Agora é preciso fazer um bom trabalho, um trabalho sustentado, um trabalho coerente, para que as escolhas não pendam para os homens. E há muitas coisas que poderiam explicar isso, nomeadamente do ponto de vista social, não é? Porque do ponto de vista social, no interior das casas, no que não se vê, as mulheres continuam a ter menos tempo para o trabalho. Continuam a ter mais responsabilidades, de uma forma geral. E, portanto, isso depois continua a ser as mais responsáveis por tomar conta dos filhos. Os dados da pandemia eram avassaladores. Quem é que ficou mais em teletrabalho e menos? E, portanto, isto continua a ser uma condicionante, porque se calhar depois, quando é para tomar decisões, mentalmente, a sociedade se calhar pensa, ela vai ter menos tempo. Não vai ter tempo para se dedicar a isto, como é necessário. E depois, se calhar as próprias mulheres pensam, eu não tenho tempo. Isso está tudo errado. Porque é menosprezar o trabalho, o esforço, o talento, o rasgo, está tudo errado. E, portanto, o que tem que mudar é nas famílias. E isso, cada uma de nós é que tem que fazer esse trabalho, para isso mudar, para ser diferente, para ser igual. Nós não queremos mais, nós queremos, no fundo, o proporcional àquilo que é o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso contributo para a sociedade.
Helena, mas o olhar feminino, podemos dizer que também traz obrigatoriamente aqui uma mudança, ou pode trazer uma mudança de paradigma na forma de ver a Bienal de Cerveira no futuro.
Não sei se o olhar feminino na... Eu acho que pelo menos o meu olhar feminino, eu considero que é pelo menos um olhar mais apaixonado, não é? Portanto, eu tenho uma entrega às coisas que faço, que talvez essa capacidade, né, desmesurada da paixão, se calhar é muito feminina. E eu acho que há outra coisa que acontece às mulheres na liderança destas organizações, nos papéis artísticos, que é uma ideia interessante. Nós fazemos mais coisas, porque nós somos sempre mães, mesmo que não tenhamos filhos. E então, quando nós estamos numa direção, seja de que nível for, numa estrutura, Isso, regra geral, os próprios trabalhadores e colaboradores não lhes passa pela cabeça reportar certos assuntos se o diretor for homem, porque partem do princípio que não te saberá dar resposta. E, portanto, a preocupação com as pessoas, com as dinâmicas gerais das organizações, com a operação, ok? A operação é tudo. O que acontece durante o dia dentro da estrutura, na relação museu ou estrutura ou galeria visitante, é tudo, é o cerne da coisa. Portanto, essa visão mais larga, mais humana, mais atenta ao detalhe, ao pormenor, à coisa que está desligada, à porta que devia estar assim, etc., que é altamente feminina. Portanto, nós toleramos que um homem não se preocupe com os recursos humanos, com os contratos de trabalho, com isto, com aquilo, com essa dimensão, não é? Que seja só um intelectual. As mulheres não podem ser só intelectuais, nós não nos podemos dar esse luxo. Nós temos de ser intelectuais e operacionais. Porque é isso que nós somos. Nós nascemos, não é? E já somos mães, seja de toda a gente. E, portanto, eu acho que esse também é o meu olhar feminino. É, no fundo, eu percebi que aquela organização, para ser sustentável, ela precisa que as equipas estejam bem, que seja tirado o potencial de cada trabalhador, de cada colaborador, que tudo esteja ao pormenor, que haja uma organização diária de uma série de coisas que permita que a coisa flua, não é? Porque não há nada pior do que nós estarmos sempre em tensão porque a coisa não flui. E acho que esse é o olhar feminino. Na programação, não sei, não consigo, na área da curadoria, etc., dizer que nós, mulheres, não sei, acho que não iria por aí. Acho, por exemplo, que no projeto que está a ser feito nas freguesias, o facto de a Mafalda Santos ser mulher e ter uma sensibilidade e uma abertura diferente, etc., que abona muito a favor dela, porque ela de facto tem um trato, sabe falar com as pessoas, etc., não é petulante, etc., e portanto nós mulheres temos mais essa capacidade de nos adaptarmos, somos mais mulheres do bairro. E há um bocadinho essa dimensão. E depois também há aqui outra coisa que eu acho importante nesta ideia, que é uma possibilidade de resposta a essa pergunta. Nós também precisamos de mulheres nos sítios que gostem de ser mulheres. Nós temos vários exemplos na liderança até política de vários países, etc., de mulheres que lideraram, mas que tentaram. Margaret Thatcher até aprendeu a falar como um homem para ser entendida entre os seus pares. Nós precisamos de mulheres que gostem de ser mulheres. E, portanto, isso naturalmente trará um outro lado, desmistifica. E, portanto, o lado feminino da programação, eu acho que é a atenção ao detalhe, ao pormenor, o cuidado com todos. Acho que é, se eu não conseguir deixar nenhum legado artístico, pelo menos que as pessoas se lembrem que durante o período que dirigi os destinos da estrutura, que me preocupei com as pessoas, com os detalhes, em que toda a gente se sentisse bem, com a diversidade, etc., eu acho que esse é um ponto que nós, que nos é exigido a nós mulheres e ao qual nós damos claramente resposta.
Helena, mais de metade do ano da programação já lá vai. O que é que destacaria desde o início deste ano da programação da Bienal de Cervantes?
Eu gostava de destacar o facto de, e é isso que eu acredito que deve ser feito em programação artística e cultural, nós devemos, quando nós programamos, há duas dimensões muito importantes da programação, seja de que estrutura for, que devem estar presentes. Uma é a criação de pensamento e a criação de memória. Nós temos que estar sempre a potenciar que aquilo que nós fazemos cria pensamento e, ao mesmo tempo, memória. Portanto, são duas dimensões que eu gosto de associar ao programa. E neste programa da Bienal conseguiu-se fazer isso, ou está-se a conseguir fazer isso. Há um programa de conferências internacionais que atravessa o ano todo, até antes de a Bienal começar enquanto evento propriamente dito. Portanto, tivemos uma primeira conferência em março, no dia 18 de março, em que lançamos uma rede internacional de bienais, em que participaram uns online, outros à distância. Portanto, o tema deste ano é We Must Take Action, também é uma mudança. É, no fundo, voltar a colocar a Bienal no lado do ativismo social, que eu acredito que é o lado em que devem estar as estruturas de criação e programação artística. Nós não podemos estar em cima do muro. Temos que acompanhar a discussão política, temos que acompanhar as questões que interessam a todos. E, portanto, nessa mudança havia aqui uma necessidade de criarmos, sem dúvida, de pensar à volta da necessidade de agir. Houve essa primeira conferência internacional, que depois foi acompanhada por um conjunto de exposições que estavam previstas já para o espaço. Depois começou a Bienal, houve uma segunda, que foi agora presentemente, que tinha como tema Pode a Arte Mudar o Mundo e que teve um lote de... Os convidados participam ora presencialmente ora online, também aqui o objetivo é diminuir a nossa pegada na programação cultural, portanto a pandemia trouxe-nos isso, o digital, nós podemos estar com pessoas de vários lugares a participar, etc., sem termos não só despesa, mas pegada, não é? Pegada ecológica, isso é uma vantagem espetacular. Esta conferência, que foi inclusivamente encerrada e que teve gente de Israel, Itália, do Brasil, de Espanha, portanto foi alargada e que foi encerrada pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, portanto é este que, e que é a conferência que marca o momento da festa, okay? O momento em que nós estamos a agir. E depois teremos uma outra no final do ano, no último trimestre da programação, direcionada para, em que vamos juntar as estruturas de as instituições de ensino superior artístico nacionais e algumas espanholas, para perceber também que papel é que o ensino artístico, superior artístico, tem nesta construção de mundo e nesta construção de futuro. Portanto, e é o terceiro tempo da programação, na última parte, em que continuamos com as exposições, mas fazemos uma programação mais voltada para dentro, com outras ações ligadas ao pensamento e com a educação e a mediação cultural, de facto, a incidir também sobre mais grupos, sobre as escolas, etc. Eu diria que essa é uma dimensão interessante, que é a dimensão de nós estarmos aqui a criar pensamento. Depois a dimensão de memória, que é alguma coisa que já não é de agora. Já em 2009, numa das bienais que eu participei, havia a Web TV, em que se faziam entrevistas a artistas, etc. Em 2020 houve uma vasta programação pensada para o online, mas mais do que pensar em coisas para fazer promoção dos eventos, o digital hoje é o nosso arquivo, portanto, é a nossa forma de criar memória. Portanto, há essa preocupação de registar as coisas, etc., e no final também do ano haverá apresentação de vídeos, de programação pensada exclusivamente para o online, e que fica de arquivo. Nós temos que criar a memória daquilo que aconteceu, e por isso é que, para o futuro da Bienal, eu espero que se façam mais publicações, que se publiquem catálogos não só nas bienais, mas fora das bienais, que se crie memória. Portanto, essa ideia de pensamento e arquivo, ou pensamento e memória. E depois, dentro destes tempos, há ações distintas. Portanto, e neste tempo concreto da festa que estamos agora a viver, eu destacaria sem dúvida o facto de que temos um programa de intervenções e de residências artísticas que vai a todo o concelho, não fica apenas no centro urbano, e que vai continuar até 30 de setembro. E depois destacaria o facto de termos esses polos, esses outros locais, mas sem dúvida também o facto deste ano termos pela primeira vez um país convidado, que é o Japão, que é mais um passo para a internacionalização, e que é também ter o Japão como país convidado também uma possibilidade de pensar a partir de outro ponto do mundo, porque acho que é alguma coisa que nós temos ali que fazer. E portanto eu acho que, conseguindo se juntar pensamento e memória depois àquilo que é a ação concreta da programação, eu acho que os desenhos se devem fazer um bocadinho por aí.
Muito bem. Helena, olhando já para a próxima edição da Bienal de Cerveira, como é que está a pensar iniciar este processo de construção de um programa? Porque estamos, apesar da sua ligação à Bienal, estamos a falar de uma ligação mais efetiva, mais recente, portanto, de um programa que com certeza será criado de raiz pela Helena. Temos aqui fontes de inspiração, temos aqui já muitas ideias a borbulhar.
Isto é importante que seja dito, não é? Portanto, a minha relação laboral com a Bienal termina a 31 de dezembro. Evidentemente que este ano foi feito um programa, já para o próximo biénio, foi feita uma candidatura à Direção-Geral das Artes, que não sabemos qual é o seu resultado, e evidentemente que, estando em funções, as ideias dessa candidatura, que foi construída por toda a equipa, mas as ideias são, regra geral, minhas. Não sei se serei eu a executá-la ou não, ninguém, não sabemos o futuro, mas aquilo que posso adiantar, porque esse é o programa que ficará, se, ainda por cima, se a candidatura for aprovada, é que haverá um foco muito concreto. Portanto, a Bienal, a próxima, vai coincidir com os 50 anos do 25 de Abril. Dá todo um programa pensado para a ideia de liberdade, para pensar o que é a liberdade, que será a marca do biênio, pensar a liberdade. E, sobretudo, potenciando o contacto com outras estruturas de programação, que é um trabalho que foi feito, com outros colecionadores e com outras bienais, trazendo e levando a Bienal de Cerveira fora e trazendo outras estruturas de referência e coleções para dentro de portas. Há também os 100 anos de Jaime Isidoro, do nascimento de Jaime Isidoro, e que nós não vamos fazer isto numa perspectiva saudosista. A ideia não é do programa não foi pensar repetir, fazer uma expressão de homenagem ao Jaime Isidoro, etc. Não, foi pensar qual é o seu legado. Então, se calhar, há aqui ideias de coisas que ele fez que nós podemos repescar, dar uma nova roupagem. E, portanto, há um conjunto de iniciativas relacionadas com isso, também pensadas, a propósito do centenário de Jaime Isidoro. E há aqui uma ideia muito importante. Este ano a Bienal ganhou um novo espaço, que é a Galeria Bienal de Cerveira. Além do Fórum Cultural de Cerveira, ganhamos um novo espaço, que vai ficar e que será o espaço onde permanentemente será apresentado o espólio, por curadores externos. Ou seja, vamos convidar curadores para irem trabalhar o espólio. Isso é uma coisa muito importante. Um diretor artístico de uma estrutura não tem que fazer todas as curadorias, todos os projetos, todas as coisas. É um mentor. Evidentemente que tem que fazer alguns, mas tem sobretudo que ser capaz de trazer outras pessoas, outras visões, etc. É isso que eu acredito. E, portanto, o programa está pensado para fora. Está pensado para trazer gente. Para trazer gente a descobrir Cerveira, a descobrir a coleção, etc. Trazer coleções importantes a Cerveira, trazer uma Bienal Internacional importante a Cerveira. O projeto está pensado para trazer de fora para dentro e enaltecer a importância da tal centralidade cerveira dentro, e tudo a partir desta ideia de liberdade. Que para mim é o valor central da vida.
Muito bem. Helena Mendes Pereira, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa e lançava-lhe um desafio. Porque é que, por exemplo, os bracarenses, os ouvintes da Rádio Universitária de Minho devem passar pela Bienal de Cerveira?
Bom, eu acho que devem passar pela Bienal Internacional de Arte de Cerveira porque têm a oportunidade de só na vila de Cerveira, só em Cerveira ter 4 polos de exposição diferenciados, desde logo um concurso internacional, mas portanto um concurso internacional que tem representação então de várias de pessoas de várias nacionalidades e tem uma exposição que eu acho muito bem conseguida, relacionada com, em resposta ao tema We Must Take Action, há de facto obras de arte que dão muito bom eco desta ideia de agir. Os artistas vão buscar diferentes temas que os assaltam. Há alguns bons nomes. A ideia do concurso, ele apresenta sempre malta que está mais a surgir, malta mais nova, mas alguns desses nomes nós já temos ouvido falar deles. Por exemplo, o Márcio Pimenta, que ainda estes dias o Público tinha um grande artigo sobre ele, a obra referida está em Cerveira. Depois, nos artistas convidados, há uma belíssima exposição com alguns nomes bem conhecidos da nossa praça, que está na tal Galeria Bienal de Cerveira. A exposição do país convidado do Japão, não é todos os dias que conseguimos ver um grupo tão grande de artistas japoneses e de perceber a diferença entre aquilo que é a nossa produção artística e também aquilo que o Japão propõe, okay? Os seus criadores estão a propor. Depois, no Convento de Sampaio, que é um lugar lindíssimo e que era onde morava o mestre José Rodrigues, estão duas belas exposições também relacionadas com o Padre Himalaia, que será eventualmente o primeiro ambientalista português, um homem dos arcos que também estou aqui em Braga, aqui no seminário, e que em 1904 apresentou já na altura em St. Louis, nos Estados Unidos, uma máquina que tinha como objetivo trabalhar com energia solar, portanto, um pioneiro. Portanto, fomos repescá-lo e há fotógrafos e escultores a pensar a partir do seu exemplo e do seu legado. E depois há no Museu a Céu Aberto, no Museu ao Ar Livre, mais de 50 obras de arte de alguns dos maiores nomes da arte contemporânea nacional e internacional. No campo internacional, por exemplo, destaque as obras do Robert Schad ou do Zadok Ben David, que podem ser vistas em toda a vila. É uma vila que toda ela respira arte contemporânea. Há uma belíssima exposição, uma tentativa de homenagem a Helena Almeida, em que coloca a obra de Helena Almeida em diálogo com outras artistas, e sobretudo, mais colado sempre ao fim de semana, seja sábados e domingos, há intervenções, há performance, há residências, etc., portanto, que vale a pena consultarem o programa. Vai havendo visitas guiadas também e, portanto, além da beleza do lugar, a Vila Nova de Cerveira tem a montanha, a relacionar-se com o rio, numa vila tão pitoresca e tão interessante, de facto, tem este cosmopolitismo, esta leveza. É comum eu estar a fazer uma visita guiada e estar um artista que está representado e o introduzo na visita, etc. Portanto, tem esta leveza e é um lugar de convívio, é um lugar de encontro. E, portanto, se há alguém que não vem há muito tempo, provavelmente se forem a Cerveira no fim de semana vão encontrar essa pessoa, porque as pessoas no verão de Bienal, é também um bocadinho isso que fazem, que é ir à Bienal de Cerveira.
Muito bem, muito obrigada. Foi então a entrevista com Helena Mendes Pereira, diretora artística da Bienal Internacional de Arte Cerveira, que está a decorrer ao longo deste ano de 2022 e que pode então visitar. Fica por aqui o programa de grande entrevista de hoje e também deste mês de agosto. Estamos de volta em setembro, depois de uma pequena pausa para férias. Boa noite.